Senhoras e senhores deputados, entramos agora no ponto 3 da nossa agenda, recurso para plenário do despacho da Presidente, em que se informa o adiamento do período legislativo para o dia 17 de janeiro. Este recurso foi apresentado pela representação parlamentar do PPM. Conforme foi deliberado pela Conferência de Líderes, cada grupo e representação parlamentar dispõe de 5 minutos para esgrimir os seus argumentos e dou a palavra de imediato ao Sr. Deputado Paulo Estevão para apresentar o recurso.
Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, senhores deputados, senhores membros do Governo. A Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores impôs o cancelamento total dos trabalhos do plenário entre os dias 10 a 13 de janeiro de 2017, para o qual existia já uma convocatória e uma agenda definida. Tenha-se em conta que a Presidente do Parlamento refere, no despacho de 8 de janeiro de 2017, que informa que o período legislativo foi adiado para o dia 17 de janeiro e que o adiamento decorre do falecimento do antigo Presidente da República, Mário Soares, e também do facto de, por esse motivo, ter sido decretado 3 dias de luto nacional. Trata-se de uma decisão que viola claramente o regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Em primeiro lugar, tenha-se em conta que não existe nenhuma obrigação legal de interromper os trabalhos do plenário parlamentar durante os dias de luto nacional. Aliás, os dias de luto nacional já coincidiram, ao longo de das quatro décadas de existência do Parlamento dos Açores, 5 vezes com a reunião plenária e em nenhuma dessas situações anteriores a reunião foi suspensa ou adiada. Vejam-se, entre outros, os casos do luto nacional decretado devido aos falecimentos de Álvaro Cunhal e do Papa João Paulo II. Não existe nenhum precedente de uma decisão deste tipo na história do Parlamento dos Açores. Depois, a Presidente do Parlamento não faz nenhuma referência aos mecanismos regimentais que utilizou para adiar o período legislativo de janeiro. Não assume a autoria da decisão de adiar o período legislativo em causa, nem atribui essa decisão a qualquer outra instância parlamentar. Apenas informa que se adiou o período legislativo. Por decisão de quem ou abrigo de que norma regimental? Não o fez porque, pura e simplesmente, não existe qualquer norma regimental que lhe permita deliberar nesse sentido. Isto na medida em que não existe nenhuma referência regimental a um hipotético adiamento do período legislativo. A questão fundamental é precisamente esta. Agiu a Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores dentro das suas competências regimentais ao decidir adiar a reunião plenária? Para responder a esta pergunta, o douto parecer pedido pela Presidente começa por confirmar parte da argumentação aduzida pela representação parlamentar do PPM no seu recurso. Assim, é um facto, cito, é um facto que dos dispositivos acabados de citar não consta expressamente uma referência à competência da Presidente da Assembleia para alterar a data de reuniões que tenham sido anteriormente convocadas nos termos regimentais. É unanimemente reconhecido que a lei constitui o fundamento e o limite da atuação de qualquer órgão político e administrativo. É isso que estabelece o princípio da legalidade vigente em qualquer Estado de Direito. Contudo, para os autores do parecer, a falta de previsão legal da competência de adiar, remarcar, reagendar, como lhe queiramos chamar, não significa que a Presidente não a tenha. Segundo os mesmos, tem aplicação a teoria das competências implícitas, nos termos da qual o poder funcional para a prática de determinados atos jurídicos pode não resultar de forma expressa da lei, mas deduzir-se de outras determinações legais, que os autores não referem, ou dos princípios gerais de direito. Pois bem, é aqui que começam as confusões e os problemas em que entram os eminentes juristas. Vejamos então. Os autores começam por dizer que há duas formas de chegar à conclusão de que há uma competência implícita de adiar as reuniões plenárias. A primeira é através do princípio geral de direito, de que toda a lei que impõe a persecução obrigatória de um fim permite o exercício dos poderes minimamente necessários para esse objetivo. Ora, para os autores, na medida em que é atribuída à Presidente a persecução obrigatória do fim de dirigir e coordenar os trabalhos da Assembleia por forma a assegurar o seu normal funcionamento, o regimento tem de lhe permitir o exercício dos poderes minimamente necessários para alcançar esse objetivo, entre os quais se inclui não só o de convocar as reuniões plenárias, como o de proceder ao seu adiamento, defendem os autores do parecer. Assim, Temos que, para os autores, o adiamento é uma forma de assegurar o normal funcionamento da Assembleia, o que não deixa de ser uma
sessão totalmente
inovadora, no mínimo. Já termino, Sra. Presidente. Do conceito normal de funcionamento de um órgão, ainda por cima de um órgão político-legislativo. Enfim, o funcionamento da Assembleia quer-se periódico e previsível, como tem sido até aqui. E é por isso que as normas regimentais se querem proteger. Convém lembrar aos autores que a Assembleia Legislativa não é uma Assembleia de condóminos, mas sim a Casa da Democracia Açoriana, onde se decidem os destinos de uma comunidade. Para os autores do parecer, não se bastam com este itinerário da argumentação. A segunda forma, através da qual, na visão dos autores, chega à conclusão de que o Presidente da Assembleia tem competência implícita de adiamento das reuniões plenárias, é a que passa por um outro princípio geral de direito. Quem pode o mais, pode o menos. Nesta linha, se o Presidente tem a competência de convocar as reuniões plenárias, o mais para os autores,
agradeço que também termine, deve ter o
poder,
deputado.
Termino, Sra. Presidente, também deve ter o poder de adiar o menos para os autores na medida em que é um poder secundário. Pois bem, não sei a que princípios da lógica obedecem os autores, mas certamente não são certamente os mesmos que residem na objetividade, na racionalidade gélica da capacidade de somar e subtrair. Parece-me claro que um adiamento ou o adiamento, como se lhe queira chamar, envolve um plus à marcação na medida em que, se quiser, implica convocar duas vezes. Com a lógica em dia, os autores estariam a aplicar um novo princípio geral do direito, o de que quem pode o mais, pode o muito mais. O mesmo se diga em relação aos poderes de suspensão e encerramento que os autores referem. Não são os mais em relação ao adiamento. O adiamento constitui uma competência muito forte. Infelizmente, as contrariedades não se ficam por aqui. E vou saltar aqui dois pontos da argumentação.
Há que saltar, Sr. Deputado, que já ultrapassou largamente o seu tempo.
E vou terminar. Pergunto, pode um Presidente de uma Assembleia Legislativa tomar decisões com base numa escolha valorativa própria, orientada por critérios extrajurídicos, extraídos de um programa político, como dizem os autores, ou da experiência pessoal ou coletiva, não é suposto ser precisamente o contrário? Um Presidente de uma Assembleia Legislativa, por esse mundo democrático fora, não deve estar despido de toda a arbitrariedade e enfeudamento a um programa específico? Não deve ser um moderador, um árbitro isento e um garante do regular funcionamento da instituição mais importante da democracia? Estas afirmações dos autores não têm objetividade possível. Por isso, concluo, Senhora Presidente, este recurso tem como objetivo impedir que esta situação possa constituir um precedente que não foi formalmente contestado. Pretendemos salvaguardar os mecanismos de decisão democrática do nosso Parlamento e impedir o triunfo da ilegalidade e da arbitrariedade. O efeito pretendido é impedir que esta situação possa voltar a ocorrer. Se este recurso não prosperar, passa a sentar-se na presidência desta Casa um ente soberano, uma espécie de Dom José. Ao seu lado esquerdo continuará sentada a verdadeira fonte do poder, uma sombra do Marquês de Pombal.
Pergunto se há inscrições. Sobre esta matéria. Julgo não haver. Senhor Deputado André Brado Forte, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Bom, em boa verdade e no respeito pelas regras, estritas regras regimentais desta Casa, é entendimento do Partido Socialista que este debate não devia estar a acontecer. Mas, dito isto, também é entendimento do Partido Socialista que ainda bem que ele está a acontecer e vai acontecer. Porque assim permite-nos clarificar uma situação que tem vindo a ser lavrada ao longo do tempo com desinformação, com umas certas fontes parlamentares não identificadas que alimentam uma determinada opinião pública e publicada e, portanto, temos agora a oportunidade de tornar claro o que de facto se passou. Bom, ele não devia estar a acontecer por duas ordens de razões. E depois eu explico mais tarde porque é que acho que é bom que ele esteja a acontecer. Primeira ordem de razão, a primeira razão, porque ele não devia estar a acontecer. Por uma razão puramente de bom senso e de respeito pelo contexto em que a decisão foi tomada e pela figura e pela memória de Mário Soares. Tudo isto começou, não sei se recordam, os senhores líderes parlamentares, porque a senhora Presidente tomou uma decisão sensata, ponderada, na sequência do facto de ter sido decretado o luto nacional pelo falecimento do ex-presidente da República, aliás, o primeiro presidente da República eleito a falecer na nossa democracia. E, portanto, foi na sequência disso que o PPM, na altura e nessa reunião acompanhado pelos partidos da oposição de direita, respondeu à situação que estava criada com uma pura birra político-parlamentar. Respondeu de forma mal explicada, mal fundamentada, incompreensível, nunca me foi possível perceber quais eram as fundamentações, e o que dizia o PPM era basicamente que a decisão da senhora Presidente era inaceitável. E era inaceitável porquê? Porque, em primeiro lugar, o primeiro argumento aduzido foi que a competência de suspender os trabalhos parlamentares era da Conferência de Líderes e não da senhora Presidente, e portanto não podia fazer isso. Na altura foi dito, é verdade, estávamos todos lá na reunião, depois na altura foi dito, isso não se trata de suspender os trabalhos parlamentares, trata-se de adiar os trabalhos parlamentares. O deputado do PPM continua a dizer que não era aceitável, mas desta vez já não era por causa de suspender os trabalhos parlamentares, já não era aceitável porque dava má imagem do Parlamento, porque havia um certo impacto sobre a atividade parlamentar, porque tínhamos eventualmente que responder trabalhando, como se o trabalho fosse só quando estamos sentados aqui, quando todos nós sabemos que o trabalho parlamentar compõe-se de outras, tem outras componentes e todos nós as praticamos. E depois acabamos todo esse, eu vou resumir, acabamos todo esse debate por considerar o senhor deputado do Partido Popular Monárquico que a decisão é uma ilegalidade. É inaceitável porque é uma legalidade. Era ilegal porque, do ponto de vista do senhor deputado do PPM, o que tinha sido decidido pela senhora Presidente não era conforme do ponto de vista procedimental, não devia ter sido daquela maneira, e a própria decisão não era vantajosa para a Assembleia. Ora então, vejamos, o que o senhor deputado do PPM queria era que nós fizéssemos uma espécie de plenário de bolso, um mini plenário, mais curto, com menos capacidades da própria oposição influenciar a agenda e ter propositura, chegou mesmo ao ponto de admitir prescindir desta sessão de perguntas sobre a educação que nós tivemos as últimas 3 horas ou 5 horas a fazer nesta casa. O senhor não se importava de perder essa sessão de perguntas em favor de um mini plenário que fosse feito à pressão, em cima de um horário, de um calendário condicionado, e mesmo assim o senhor preferia essa solução à solução da senhora Presidente da Assembleia. Mesmo assim o senhor preferia essa solução a uma solução que permitia manter exatamente a mesma agenda, só que ainda com a possibilidade de a reforçar com iniciativas do PPM e dos outros partidos da oposição que eram contra a proposta da senhora Presidente. Ora, veja o povo açoriano, se faz algum sentido que os partidos da oposição nesta casa, que estão sempre a clamar por falta de tempo, por falta de direitos, por desrespeito da maioria, cheguem a uma reunião da Conferência de Líderes, que por sinal existiu, ao contrário do que diz alguns dirigentes e responsáveis de partidos da oposição, disseram publicamente que não houve uma Conferência de Líderes, houve uma Conferência de Líderes sobre este assunto. Portanto, esses partidos da oposição vão a essa reunião dizer assim: não, essa solução que a senhora Presidente apresenta não é desejável politicamente. Nós preferimos aquela onde temos menos hipótese de falar, menos hipótese de levar a cabo as nossas iniciativas, menos hipótese de fiscalizar o governo e menos hipótese de sermos oposição. Essa é que é boa. A outra solução que a senhora propõe, que é podermos fazer tudo isso, nós não queremos. Agora digam-me assim, isto é por razões jurídicas. Isto é porque não há precedente. Isto é por causa das regras formais desta casa. Não é, senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, não é, nunca foi. Foi por razões políticas desde o início. Agora, quais são as razões políticas? Eu não consigo explicar. Não consigo perceber quais são as razões políticas que levam os partidos da oposição a preferirem ser menos oposição, a preferirem prescindir de direitos que já tinham, entretanto, adquiridos. É que não é só o que se perdeu potencialmente, é também o que já estava conseguido. Cara, o senhor já tinha convocada, pedida e marcada uma sessão de perguntas ao Governo sobre um assunto que considerava urgente, candente, que era avaliar o sistema educativo dos Açores. E o senhor estava na disposição de prescindir disso para que não se fizesse o plenário como se está a fazer. E depois há um absurdo, e eu termino já, Senhora Presidente, há um absurdo absoluto neste recurso, que é o recurso tem como finalidade principal repor, reverter a decisão e repor a situação prévia à decisão. Ora, vejamos o absurdo deste recurso, que é dizer assim: este plenário que aqui está a decorrer não pode decorrer porque a decisão de o convocar adiando o que havia anteriormente é uma decisão ilegal. Logo, como é legal, este plenário não está a acontecer. E como é ilegal, temos que fazer o plenário na semana passada. Quer dizer, o senhor deputado vem a esta casa dizer: não, não, este plenário onde nós estamos a discutir aquilo que o senhor nos trouxe.
Muito bem.
Era o primeiro ponto.
O absurdo é tal que nós devíamos estar a fazer este plenário na semana passada, Senhora Presidente. E portanto agora vamos imaginar por absurdo que o PS tinha um lapso de razão e um lapso de consciência e votava favoravelmente o recurso do senhor deputado.
O senhor deputado não falou 5 minutos, a mesa está a dar a mesma tolerância.
Está incomodado com a argumentação.
Parece.
Bom, eu já termino, senhor deputado. Eu já termino.
Senhoras e senhores deputados.
Senhora Presidente, mas não consigo.
Senhoras e senhores deputados, senhor deputado Paulo Estevão, só para esclarecer, eu adverti o senhor deputado André Brato Fora, o senhor é que estava distraído e não ouviu. Lamento. Eu adverti o Sr. deputado André Bradford que tinha de terminar como fiz consigo.
Eu vou terminar.
E o Sr. deputado André Bradford ainda não utilizou o mesmo tempo que o Sr. deputado Paulo Estevão utilizou na sua intervenção.
Bom, está bem. Dá-me licença, Sr. deputado. Bom, vamos. Eu disse que concluía e vou concluir. Vamos admitir que, por absurdo e porque nos passava aqui um lapso de razão, e nós aprovaríamos o seu recurso. Consequência dessa aprovação. Este plenário não existe e, portanto, como este plenário não existe, nós vamos fazer o plenário da semana passada, a semana passada. E, portanto, não é possível...
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
As consequências de um recurso desta ordem são impossíveis de pôr em prática e todo este caso é, como ficou claro, julgo eu, na minha exposição, um caso meramente político que não tem qualquer fundamento do ponto de vista formal e regimental. Foi uma birra do PPM e de alguma oposição que, entretanto, desapareceu da fotografia, também é bom que fique claro, a oposição que eu vi na reunião de domingo, e nós fizemos uma conferência de líderes num domingo, isto é só para que se saiba. Na reunião de domingo, a oposição que na altura falou ao seu lado, se reparou bem, desapareceu gradualmente. Está cá o seu deputado para defender e continuar a defender esta posição absolutamente insustentável. A senhora Presidente merece, por isso, da nossa parte, toda a confiança. A sua decisão está correta. O absurdo aqui é o recurso do PPM. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma interpelação à mesa, tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Presidente, tendo sido acordado em Conferência de Líderes que cada grupo e representação parlamentar tinha direito a 5 minutos de intervenção sobre o recurso e tendo nós percebido todos que quer o Sr. Deputado Paulo Estevão, quer o Sr. Deputado André Bradford ultrapassaram com a sua, enfim, permissão e generosidade esse tempo, o Bloco de Esquerda pretende saber a quanto tempo tem direito para além dos 5 minutos.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa, naturalmente, adverte sempre que se aproxima ou que se ultrapassa o tempo. Nem sempre, infelizmente, são respeitadas essas instruções. O tempo que foi permitido ao Sr. Deputado Paulo Estevão, que falou mais de 7 minutos, foi o mesmo que foi permitido ao Sr. Deputado André Brado Forte, que também falou mais de 7 minutos. E, portanto, teremos isso em consideração. Sr. Deputado Artur Lima, com as interrupções e com os esclarecimentos que eu prestei à mesa, uma vez que o Sr. Secretário não para o cronómetro, o tempo que cada um utilizou foi mais de 7 minutos. E nestas coisas a mesa também tem sempre o cuidado de perceber se estão a terminar o raciocínio e em que contexto é que estão a prestar o esclarecimento. Portanto, nem sempre é claro que todos têm direito a utilizar a mais o mesmo tempo, mas teremos naturalmente isso em consideração para todos os grupos e representações que falam, que faltam a intervir neste debate. Sr. Deputado Artur Lima tem então agora a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu acho que a primeira pergunta que tem que se fazer aqui, Sra. Presidente, é porque é que pediu este parecer? Se chegou à Conferência de Líderes absolutamente convencida que estava a tomar uma decisão correta, irrefutável e que, portanto, quando chegou, apenas nos transmitiu que não valia a pena estarmos ali, porque já tínhamos conversado telefonicamente, e que estava certa que a sua decisão era a correta. Portanto, daí, em primeiro lugar, estranho porque é que pediu este parecer, que não deve ter sido, assim, nenhuma pechincha muito barata. Em segundo lugar, o parecer, que o Sr. Deputado André Brado Forte não leu, fala em competências implícitas e em competências explícitas. Ora, a competência implícita, se a usar, deve ser amplamente fundamentada, o que não é o caso aqui. E, portanto, aqui trata-se de uma decisão absolutamente política e não jurídica. A sua decisão foi política e não jurídica. Eu até me atrevi a dizer que Vossa Excelência tinha poder para propor à Comissão Permanente, por exemplo, o adiamento ou a suspensão dos trabalhos. Mas não tem um poder autocrático de determinar a suspensão dos trabalhos. E é disso que se está a tratar. De uma decisão baseada na autocracia e não na democracia que deve imperar neste Parlamento, Sra. Presidente. Em terceiro lugar, estando em causa, vou citar aqui o que diz o parecer, que cita o parecer. Estando em causa... Posso continuar? Estando em causa, estou a citar o parecer, um ato de natureza política praticado por um órgão do poder político, outro erro do parecer deste douto constitucionalista que me custa acreditar, porque o Presidente da Assembleia ainda não é um órgão. Órgão é esta Casa. E, portanto, lá está aqui, tem competências próprias, mas não é um órgão. Pode ser equiparado, mas não é. Tal ato pressupõe, evidentemente, uma escolha valorativa própria, orientada por critérios extrajurídicos, Sra. Presidente. Ou seja, este parecer foi encomendado à medida para justificar uma decisão política e não uma decisão jurídica. É um parecer feito por medida e por pedido. Mais, extraídos de um programa, extraídos de um programa político ou da experiência pessoal ou coletiva. Isto é de bradar aos céus. Isto é de bradar aos céus. Eu acho que o professor Romedeiros não sabe que assinou isto. Eu acho que ele não sabe. Aquilo que se exige é que tal escolha política não se afigure manifestamente inadmissível. Aquilo que se exige é que tal escolha política, não jurídica, como Vossa Excelência bem disse, não se afigure manifestamente inadmissível ou desrazoável em face do quadro constitucional e legal aplicável. Olha, face ao quadro constitucional e legal aplicável, ela é manifestamente excessiva. E é o contrário do que diz neste parecer. Não é quem pode o mais, pode o menos. Vossa Excelência usou a regra invertida. Quem pode o menos... pode o mais. Foi isso que usou. E, portanto, não deve ser assim. E, Sra. Presidente, efetivamente, o regimento da nossa Casa não lhe atribui especificamente esse poder, por uma razão simples, porque o legislador não queria atribuir esse poder ao Presidente da Assembleia. Tem que ser à Comissão Permanente ou a esta Casa reunir o plenário. Aliás, como se fez noutras áreas, em outros paralelos. E eu propus, o CDS propôs na Conferência de Líderes, aliás realizada ao domingo, que não se pode realizar, como Vossa Excelência sabe, ao abrigo do artigo 54, não se pode realizar ao sábado e ao domingo as reuniões parlamentares. Na Madeira fez-se na segunda-feira e, portanto, mais uma vez, essa é absolutamente ilegal. Propusemos que, à semelhança da Assembleia da República, para que os açorianos fiquem absolutamente esclarecidos, à semelhança da Assembleia da República, em vez do Dr. Mário Soares ter, enfim, um voto de pesar feito de manhã aqui na ordem de trabalhos, na quarta-feira podíamos ter feito uma sessão evocativa, como se fez na Assembleia da República, e trabalhávamos na quinta e na sexta. É preciso lembrar aos açorianos que tinha dois diplomas e duas petições na ordem de trabalhos. Todos nós sabemos quanto tempo isto demora. Todos nós sabemos quanto tempo isto demora. Todos nós sabemos quanto tempo isto demora. E para terminar, portanto, fica bem claro que a Sra. Presidente sabe que não tinha poder legal para adiar o plenário, pediu um parecer que se escudava nas competências políticas, numa decisão política e de um programa político de quem? Da Sra. Presidente. A Sra. Presidente tem um programa político, mas ela não é a Presidente do Parlamento dos Açores. E o Parlamento dos Açores tem, são todos do Partido Socialista? Não sabe. E, portanto, não pode ter o órgão aqui intitulado um programa político. E, portanto, cai por terra o parecer. De resto, Sr. Deputado, de resto, diz o parecer, os senhores não leram o parecer e, portanto, não sabem o que é que estão a falar, porque não leram o parecer. O parecer é claro, é só citá-lo. É só citar, Sr. Deputado, o parecer está aqui, o senhor está aqui e, portanto, é só ler, eu citei o parecer. Agora, é preciso ainda ver uma coisa. Eu deixo uma última pergunta. De todos quantos aqui estão, menos os mais novos, que é o segundo, o primeiro plenário que tem, ou o segundo, quantos plenários nós já fizemos de terça e quarta e ir embora na quinta à tarde? Exatamente. Quantos? E mais. E já agora, Sr. Deputado Brado Forte, já agora que
agradeço
veio...
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
E vou terminar, Sra. Presidente. E já agora, Sr. Deputado Brado Forte, quantas vezes se andou aqui a pedir para se pedir intervalos para o plenário não acabar na quinta-feira? Vamos ser todos sérios aqui dentro, vamos ser todos corretos. Quantas vezes se andou aqui a pedir intervalos para o plenário não acabar na quarta-feira, para passar pelo menos para a quinta? E, portanto, isso é verdade, aconteceu aqui várias vezes e tem que ser dito. E os açorianos em casa têm que saber o que se passa. Tratou-se de uma decisão política, unilateral e autocrática.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu, como não estou nervosa, gostaria de levar a minha intervenção até ao fim com a maior calma possível. A representação parlamentar do Partido Popular Monárquico solicita ao Plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores que considere irregular e sem cabimento regimental o despacho da Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, em que a mesma informa o adiamento do período legislativo de janeiro de 2017. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não encontra nem irregularidade nem qualquer subversão do regimento desta Casa com esta decisão. Considera mesmo que este recurso é uma tempestade num copo d'água e, com menos generosidade verbal, diria mesmo um aproveitamento político. socorrendo-me de afirmações constantes do corpo deste recurso apresentado pelo Partido Popular Monárquico, diria mesmo que, e cito, este é o tipo de homenagem que Mário Soares dispensaria, como grande democrata que sempre foi. E continuando a citar o corpo do recurso, a memória de Mário Soares não merecia este episódio. A todos os títulos, lamentável, que nada tem a ver com o brilhante percurso político do homem que se pretende homenagear. Senhoras e senhores deputados, para o Bloco de Esquerda é normal que seja decretado luto nacional, atendendo à dimensão nacional e internacional da figura de Mário Soares. É normal que os diferentes parlamentos da República, da Madeira e, neste caso, dos Açores, se associem a este luto nacional. E, portanto, é normal que as condicionantes do nosso calendário de plenários, 4 dias por mês, tenham obrigado ao adiamento por uma semana do plenário deste mês. O Bloco de Esquerda não compreende onde está o magno problema deste adiamento. E considera mesmo que, a não ter acontecido, isso sim geraria uma estranheza para a qual muito dificilmente esta Casa teria uma explicação. Há momentos singulares e muito dispares na vida das pessoas, na vida das instituições e até mesmo na vida de um país. Ora, o Bloco de Esquerda considera que a morte de Mário Soares é exatamente um desses momentos. Confundir as diferentes formas de homenagem a esta personalidade, entre as quais o adiamento por uma semana do plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, confundir isto, dizia eu, com qualquer lógica administrativa ou burocrática ou ritualista ou mesmo praxista deste ou de qualquer outro Parlamento é lamentável. Olhar para uma figura como Mário Soares numa perspectiva mesquinha e pautada por agendas é, de facto, não perceber a dimensão de valores como a liberdade, a democracia e o Estado de Direito. Para o Bloco de Esquerda, estes valores merecem respeito e merecem também uma pausa para refletir no ataque a que estes valores, a liberdade, a democracia e o Estado de Direito estão a ser sujeitos um pouco por todo o mundo. Senhoras e senhores deputados, parar para pensar também pode ser, e neste caso foi, uma forma de homenagem. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. O senhor deputado Paulo Estevão pede a palavra para...
Dada o adjetivo utilizado pela senhora deputada Zoraida Soares no âmbito da sua intervenção. Portanto, que é que eu pretendi, em relação ao senhor doutor Mário Soares, utilizou a expressão de mesquinha, visão mesquinha. Portanto, sinto-me ofendido, obviamente.
Então pede a palavra para um protesto ou para a ofensa da honra?
Não. Olhe, senhora Presidente, eu peço-lhe... Senhora...
Sr. Deputado, o senhor diz que se sente ofendido na sua honra. Eu só lhe perguntei. Exatamente. Se foi, se pede a palavra para um protesto, se é para a defesa da honra. Defesa da honra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, senhora deputada Zoraida Soares, lamento profundamente, já nos conhecemos há muito tempo, lamento profundamente que utilize esse género de linguagem e esse género de adjetivação. É esse tipo de discurso que desprestigia a Assembleia. Devo dizer-lhe, senhora deputada Zoraida Soares, a senhora deputada gostava de ter aqui um inimigo da direita, e o Bloco de Esquerda gosta de ver tudo claro e escuro, e a senhora deputada gosta muito, é um mundo mais simples. O negro e o branco é muito mais simples para si. Mas a verdade é que, no recurso, o PPM valoriza a figura do doutor Mário Soares. Mais que isso, senhora deputada, a sua visão, a adjetivação que utilizou em relação à visão mesquinha é algo que eu, senhora deputada, não lhe admito. A história do PPM não lhe admite, porque os nossos fundadores do partido estivemos ao lado do doutor Mário Soares nas grandes lutas pela democracia antes do 25 de Abril, senhora deputada. Os fundadores do partido estiveram na candidatura do... Estiveram nas candidaturas da oposição. Foram presos também, senhora deputada. Portanto, nós reconhecemos a grandeza e a importância da figura do doutor Mário Soares, senhora deputada. A senhora tem aqui uma visão manicaísta. A senhora dá-lhe jeito a este mundo mais simples. Mas eu vou-lhe dizer, a questão, nós não colocámos em causa a figura do doutor Mário Soares. O que colocámos em causa é o adiamento decidido pela senhora Presidente. Ponto final. Não há nenhuma questão ideológica, não há nenhuma questão...
Tem que se ingerir à questão da defesa da honra, senhor deputado.
Que tem a ver, senhora deputada, que tem a ver com a utilização irregular por parte das competências do senhor Presidente. É tão somente isso. O resto, senhora deputada, lamento a adjetivação que utilizou.
Senhora deputada Zoraida Soares, para prestar então os devidos esclarecimentos, dispõe de 3 minutos.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, apenas...
Senhoras e senhores deputados, agradeço algum silêncio.
Apenas para dizer o seguinte, se o senhor deputado Paulo Estevão se sente ofendido com o termo mesquinho, eu acho que faz bem. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado António Marinho.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores Presidentes, senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar aqui a nossa rejeição relativamente a alguns tiques de demagogia que aqui foram exercitados durante 7, 8 ou 9 minutos e rejeitamos também quaisquer lições de moral e muito menos de avaliações do respeito que nutrimos pelo Dr. Mário Soares, porque isso aqui ficou perfeitamente expresso naquilo que dissemos hoje de manhã e, portanto, não admitimos essas lições de moral. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD Açores, relativamente a este... Senhora Deputada, eu não vou entrar em tricas, peço desculpa. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD Açores, e no momento em que vamos votar, no momento em que votaremos este recurso, não vamos ter em conta os aspectos de natureza jurídica que são invocados. Não é, o nosso voto não vai ser em função das questões de natureza jurídica. São sim, por uma questão de natureza comportamental, eu diria, e de atitude em termos políticos que esteve subjacente a esta decisão. E o que nós temos é que a decisão que foi tomada exclusivamente pela senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e foi uma decisão exclusivamente de natureza política. Foi uma decisão política e a nós cabe-nos fazer a avaliação política das decisões que são tomadas e não exatamente as questões de natureza jurídica, são as questões de natureza política, é isso que nos cabe enquanto parlamentares. E é sabido que efetivamente não concordámos com a decisão tomada pela senhora Presidente. E não fugimos, senhor deputado André Bradford. Estamos aqui para assumir... Agora, não alimentamos algo que outros gostam de alimentar. E por isso tivemos uma postura equilibrada, julgo eu, ou tentámos mantê-la. Aquilo que é sabido é que não concordámos efetivamente com a decisão. E também, deixe-me dizer, até... a partir do momento em que digo que a questão jurídica não é aquela que nos compete avaliar, não é qualquer parecer jurídico urgente que nos faz mudar de decisão ou que nos faz mudar de posição relativamente a esta matéria. Politicamente, entendemos que a decisão não foi adequada, não foi efetivamente a decisão adequada. E a abertura para que fosse eventualmente uma outra decisão que fosse tomada em função dos acontecimentos não existiu por parte da Sra. Presidente. A Sra. Presidente não mostrou essa abertura. Trouxe uma decisão e apresentou-a na tal conferência de líderes do domingo. E entendemos, nós entendemos que a decisão, que era possível ter sido ou ter existido uma outra decisão. Era perfeitamente possível. E até, eventualmente, com vantagens. Eu até diria, arrisco dizer, veja-se, por exemplo, que aquilo, esta invocação que foi aqui feita esta manhã, de um político de grande dimensão, e que aliás foi renovada pela generalidade dos grupos parlamentares, e que nós próprios também tentámos relevar na nossa intervenção, entendemos que o momento adequado não teria sido hoje. Teria sido outro, com vantagens, e houve uma proposta nesse sentido, apresentada pelo líder parlamentar do CDS, no sentido de que, à qual nós nos associamos, podia ter sido feita uma evocação num momento em que, no terreno parlamentar nacional, se estava a verificar também uma evocação da figura do Dr. Mário Soares, e teria, talvez, se ao mesmo tempo tivesse a ocorrer na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, achamos nós que, se ocorresse em simultâneo, o significado poderia, inclusivamente, ser maior e teria vantagens relativamente àquilo que se passou hoje. Ainda ocorreria, inclusivamente, num dos dias, no último dia do luto nacional que tinha sido decretado. E depois teríamos prosseguido, como é normal, os trabalhos parlamentares na quinta e na sexta-feira da semana passada, cumprindo aquilo que era possível da agenda que estava definida. Aquilo que era possível, como é sempre acontece. Se chega à sexta-feira e não cumpre toda a agenda, como é que faz? Volta para cá na segunda-feira. É uma possibilidade. Portanto, não venha com demagogias, que não vale a pena. E teríamos prosseguido o trabalho parlamentar nos dias seguintes. O ruído não o faz ter razão. Tenha respeito, agradeço, tenha respeito. Teve o mesmo respeito da nossa parte quando fez o exercício de demagogia há pouco. Mas, no entanto, assim não o quis a Sra. Presidente. Estamos aqui sempre a falar de uma decisão da Sra. Presidente. Não houve uma decisão da Conferência de Líderes. Foi uma decisão da Sra. Presidente. E por isso, aliás, isso foi referido na altura, da minha parte, a Sra. Presidente tomou uma decisão, arca naturalmente com as consequências da decisão que tomou. E muito bem. Mas desculpe-me a franqueza. Não revelou, por exemplo, as boas características que ainda hoje de manhã aqui apontei acerca de um político de grande dimensão como é o Dr. Mário Soares, em que disse que assumia convictamente as suas opiniões, mas tinha uma postura assente na tolerância, no espírito aberto e na procura de entendimentos e de consensos. Foi isso que a Sra. Presidente não conseguiu fazer. A Sra. Presidente não os procurou. Não procurou os entendimentos, não procurou os consensos.
Agradeço que termine, Sr.
Porque
deputado.
Tinha uma opção que lhe estava perfeitamente, que já tinha definido perfeitamente, e nem com os telefonemas antes da Conferência de Líderes, nem na Conferência de Líderes, não tentou arranjar uma solução consensual, não manifestou essa disponibilidade. E nós, obviamente, só podemos discordar dessa atitude, que é uma atitude em termos políticos que não nos parece ser nada conveniente e que pode, efetivamente, como já foi referido, constituir um precedente do qual vamos ter consequências em termos futuros que são perfeitamente indesejáveis. E, portanto, destacando mais uma vez que aquilo que vamos votar não o fazemos em função das questões de natureza jurídica, mas de uma tomada de posição política por parte da Presidente da Assembleia, que consideramos ter sido incorreta, naturalmente daremos o nosso voto favorável ao recurso apresentado pelo PPR.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Crevelo, tem a palavra.
Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, nós, na Conferência de Líderes, fomos de acordo com a Sra. Presidente. Neste momento, somos e reafirmamos que estamos de acordo com a Sra. Presidente. Portanto, nós vamos votar contra o projeto do Sr. Paulo Sestino.
Obrigada, Sr. Deputado. Antes de colocar à votação, naturalmente que cabe-me prestar alguns esclarecimentos à Câmara, não sem antes lamentar a dimensão que este assunto tomou e que, na minha opinião, em nada dignifica o nosso Parlamento. E cabe-me esclarecer hoje e aqui, e daí a admissibilidade deste recurso, foi admitido apenas para que pudéssemos esclarecer hoje e aqui, porque, na minha também opinião, deve ser neste plenário, na Conferência de Líderes ou na mesa, que estes assuntos devem ser debatidos. E, da minha parte, podem ter a certeza que só no plenário, na Conferência de Líderes ou na mesa, é que eu prestarei este tipo de esclarecimentos. Não me presto a debates na praça pública. E queria dizer-vos que, de facto, o período legislativo de janeiro foi marcado para o dia 10, conforme a convocatória que saiu ainda em novembro, e foi remetida a todos os deputados, com base naquilo que estipula o artigo 22 do nosso regimento, e que dá à Presidente a competência de convocar as reuniões plenárias. Mas logo após a notícia do falecimento do Dr. Mário Soares, ou seja, no próprio sábado, e ao contrário do que aqui foi dito, eu iniciei uma série de contactos que começaram por volta das 4 e tal da tarde e terminaram às 11:30 da noite, contactos com todos os líderes parlamentares, no sentido de alcançar uma solução que fosse possível todos concordarem. Não tendo existido este consenso, convoquei, sim, a Conferência de Líderes para um domingo. E, sinceramente, ela até pode ser ilegal. Mas perante situações urgentes, eu penso que o bom senso nos diz que devemos tomar medidas urgentes. E por isso convoquei, de facto, uma Conferência de Líderes para as 11:30 do domingo, para que todos pudessem dizer presencialmente, ou por videoconferência, aquilo que me tinham transmitido na véspera, que eram as suas opiniões, tentando ainda assim alcançar o consenso que eu sei que é a solução mais fácil. Mas, ouvida a conferência, tomei uma decisão, e dela assumo total responsabilidade, que foi adiar o plenário para o dia 17 de janeiro. E ao contrário do que refere o recurso apresentado pelo Sr. Deputado Paulo Estevão, os trabalhos do período legislativo de janeiro não foram cancelados, eles apenas foram adiados. Nem esta decisão foi imposta, porque o Sr. Deputado Paulo Estevão sabe, porque esteve presente nessa conferência de líderes, que houve uma concordância sobre esta decisão por parte de 3 partidos, o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. E houve 3 partidos que não concordaram. Penso que esta circunstância, de certa forma, consubstancia a legitimidade e a imparcialidade deste adiamento. Não foi uma decisão imposta, foi uma decisão ouvida à conferência e perante 2 posições tão distintas, eu tive que tomar uma decisão. E a decisão foi tomada, ouvidos todos os líderes parlamentares, depois de um debate na Conferência de Líderes, foi apresentada esta decisão. Não pode ser de forma alguma posta em causa a estabilidade da agenda, também como refere o recurso do Sr. Deputado Paulo Estevão, porque a agenda que saiu com a convocatória do próprio dia 8 era exatamente igual à do dia 10. A ajudar à minha decisão também contou o facto, e aliás foi um dos argumentos que eu utilizei, o facto de quer a Assembleia da República e a Assembleia Legislativa da Madeira terem adiado também os seus trabalhos e aliás cancelaram inclusivamente todo o seu trabalho parlamentar, não só a nível de plenário, mas também a nível das comissões. Também não colho o argumento do Sr. Deputado Paulo Estevam, que diz que já houve outras reuniões plenárias que coincidiram com o luto nacional. É verdade. Mas também, como bem sabe o Sr. Deputado Paulo Estevam, o funeral do Dr. Mário Soares, do antigo Presidente da República, é o primeiro desde o 25 de Abril com honras de Estado. Portanto, historicamente é o primeiro, logo é impossível existirem precedentes, é impossível, senhores deputados, se querem ser esclarecidos, têm que ouvir. Portanto, não havendo precedentes, o que se pode aqui inferir é que esta foi a primeira vez que isto aconteceu nestes exatos termos. E o Sr. Deputado Paulo Estevam refere ainda que eu apenas informei. Eu informei porque também tem sido meu hábito não colocar as questões pondo ónus da decisão em cima de ninguém. Eu sabia que estes assuntos iam ser discutidos na comunicação social e, portanto, informei, assumindo desde o início a responsabilidade da minha decisão, mas para não pôr em causa a imagem de nenhum partido da não concordância ou da concordância dessa mesma decisão. E é certo que o parecer que já foi aqui bastas vezes referenciado refere claramente e explicitamente de que o órgão da Assembleia que tem o poder de convocar também tem o poder de adiar. E a Presidente da Assembleia é um órgão, porque a par da mesa e do Conselho Administrativo são órgãos desta Assembleia, conforme define o artigo 6º da nossa orgânica. E, portanto, o que o Sr. Deputado Paulo Estevam também vem dizer é que não foram cumpridos os prazos. Isto também não é verdade, porque a convocatória saiu no domingo, dia 8, por todas as vias, saiu pela GD, foi enviado um e-mail e ainda uma SMS a informar todas as senhoras e os seus deputados para dar conta da nova convocatória para o plenário que pudesse acontecer no dia 17. E, portanto, foi cumprido totalmente. E o Sr. Deputado Paulo Estevam vem dizer também que esta decisão de adiamento consagra a mais absoluta arbitrariedade. E esta afirmação, Sr. Deputado Paulo Estevam, na minha opinião, é totalmente desprovida de razão. Porque, tal como referi, há um facto claríssimo que consubstancia a decisão, que é o falecimento de um antigo Presidente da República. Foram consultados todos os líderes parlamentares, seguiu os trâmites dos outros parlamentos portugueses e foi comunicado o adiamento do plenário com a mesma agenda aos senhores deputados no dia 8 de janeiro. Aliás, os efeitos práticos deste adiamento, em bom rigor, são nenhuns, como são, aliás, os efeitos práticos deste recurso. O período legislativo de janeiro decorrerá e decorre com determinada agenda, a mesma que estava prevista para o plenário começar no dia 10 de janeiro. Os pressupostos são os mesmos, não há violação de nenhuma norma legal, estatutária ou regimental, sendo esta a única decisão que, na minha opinião, não afeta de forma nenhuma o decorrer dos trabalhos parlamentares. Aliás, isso é referido no parecer e quero deixar isto bem claro. O parecer foi pedido não porque eu tenha a mínima dúvida da legitimidade da minha decisão. Eu não posso é permitir que esta decisão crie um clima de suspeição de que as deliberações tomadas por este plenário não são regulares ou até mesmo ilegais. E para que não houvesse a mínima dúvida sobre a suspeição que foi lançada, porque sobre a minha decisão eu não tenho nenhuma dúvida. O parecer foi pedido apenas por este aspecto. E porque, no fundo, senhoras e senhores deputados, aquilo que eu propus em contactos informais e decidi, após ouvir todos os líderes parlamentares, com base no bom senso e na razoabilidade daquilo que eu achei que seria esta decisão, é tão simples quanto isto. Ao invés de trabalharmos dois dias, em janeiro, estrangulando a agenda, impedindo, por exemplo, que os partidos pudessem fazer aquilo que fizeram para esta agenda, que foi interpor novas figuras regimentais, sem podermos fazer o PTAP, não permitindo a entrada de pedidos de urgência, propus, dizia eu, que adiássemos o período legislativo de janeiro uma semana, porque temos tempo, porque ainda decorrerão mais três semanas até ao final do mês, de forma a não comprometer o normal funcionamento desta Assembleia e aí sim, na minha opinião, a dar a estes trabalhos desta semana a dignidade que este Parlamento merece e, acima de tudo, a apresentarmos o nosso trabalho àqueles que nos elegeram, que devem estar sempre em primeiro lugar e acima das nossas diferenças. E feito este esclarecimento, eu vou colocar à votação o recurso apresentado pelo Sr. Deputado Paulo Estevam. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O recurso apresentado foi rejeitado com 30 votos contra do Partido Socialista, 2 votos contra do BE e 1 voto contra do PCP, 19 votos a favor do PSD, 4 votos do CDS-PP e 1 voto do PPM.
Obrigada, Sra. Secretária. Para uma declaração de voto, presumo, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevam.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o PPM serve a declaração de voto para explicar as razões que me levaram a votar favoravelmente este recurso. A primeira razão é óbvia e, portanto, passo para a segunda. A segunda razão tem a ver com o facto de eu considerar que esta decisão, este poder arbitrário que a senhora Presidente considera ter em relação à capacidade de adiar os trabalhos, constitui um precedente gravíssimo para o funcionamento da democracia parlamentar açoriana. A questão fundamental aqui, e temos que ter um especial cuidado, e eu sempre esperei que da parte do Partido Socialista existisse este cuidado, é para um partido que no final desta legislatura governa há 24 anos, e desde 2000 com maioria absoluta, a questão fundamental é a desvalorização no final desta legislatura, Sr. Deputado, faça as contas. No final desta legislatura. Governará.
Os deputados.
Governará no final desta legislatura 24 anos. 20 mais 4, 24. Portanto, eu penso que estamos corretos. A questão fundamental é esta. Para um partido que governa durante este período tão longo, é fundamental, além do conteúdo, também salvar as aparências. Que este Parlamento é, de facto, um órgão independente, plural, em que o Partido Socialista não trata o Parlamento como se fosse uma secção partidária do Partido Socialista. Esta percepção é muito importante, é da maior importância para a opinião pública e para os eleitores. Esta percepção é fundamental. O desgaste da instituição parlamentar, o aumento da abstenção tem muito a ver com o facto das pessoas considerarem que o Parlamento está diminuído, que o Parlamento está instrumentalizado, que o Parlamento está asfixiado, que não existe independência em relação ao partido que tem a maioria absoluta. E por isso, quando a Senhora Presidente vai para uma reunião, e a verdade é esta, a Senhora Presidente comunicou na conferência de líderes que tinha a decisão tomada. Portanto, independentemente do posicionamento de qualquer partido, e antes de qualquer partido dizer qual era o seu posicionamento, a Senhora Presidente disse claramente que a sua posição estava tomada. Houve até quem dissesse, então o que é que eu estou aqui a fazer, se a Senhora Presidente já tomou a sua decisão? A questão verdadeiramente fundamental é esta. É que esta não é uma questão de menor importância, uma politiquice. Não. morreu muita gente. Foram-se feitos esforços tremendos para, desde o século XVIII, para que existissem instituições parlamentares livres de um poder arbitrário. Isso é absolutamente fundamental. Ao longo de todos estes séculos, o que se combateu foi para que existisse um parlamento independente, que não estivesse dependente do poder arbitrário. O que é que nos diz? A senhora Presidente diz, bom, mas eu acho que esta situação de um funeral com honras de Estado, eu acho, eu que pertenço ao partido do fundador que faleceu, eu acho que é uma razão suficiente. Eu. A senhora Presidente pode vir a achar outra coisa, baseada na sua experiência, como diz o parecer, e baseada, como diz o parecer também, no seu programa político. Ora, eu considero, por isso é que votei favoravelmente. A minha é muito importante referenciar constantemente, mas a questão fundamental é esta. Nada impede que, com o poder arbitrário destes, se estivermos a dois ou três dias de discutir uma moção de censura,
agradeço,
pode acontecer
que
a Presidente diga assim: não, há aqui um acontecimento muito importante, e adia-se a sessão. E isto significa que as instituições não funcionam a partir do momento em que se desconvoca e a Presidente do Parlamento tem a prerrogativa de dois dias da realização de uma sessão plenária desconvocar uma reunião plenária. Oh, meus senhores, porquê é que nenhum Parlamento, e termino, Senhora Presidente, porquê é que será que nenhum Parlamento do mundo, porquê é que será que em nenhum Parlamento do mundo, e eu consultei vários, desafio-vos a encontrar-vos um caso, a Presidente do Parlamento não tem a capacidade de decidir da forma como decidiu a Senhora Presidente, pelos motivos que decidiu a Senhora Presidente, motivos absolutamente arbitrários, nada na lei, torna a repetir, obriga a que os trabalhos sejam adiados. Portanto, meus senhores,
terminar,
isto é o triunfo da arbitrariedade. Por isso, termino, Senhora Presidente, dizendo qual era a questão fundamental. Porquê é que eu apresentei este recurso? Senhora Presidente, para lhe dizer o seguinte, para ficar registado na história democrática deste Parlamento, que existia um recurso em relação a esta decisão. Primeiro ponto. Segundo ponto, para que esta situação não voltasse a ocorrer. Senhora Presidente, eu considero que a decisão que aqui foi tomada é muito grave porque lhe concede essa arbitrariedade.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos então tentar, para dignificar este Parlamento, começar a cumprir os tempos, porque serão fundamentais para uma boa gestão dos nossos trabalhos. Pergunto, Sr. Deputado André Brado Fora, inscreveu-se? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Muito rapidamente, para o abrigo de declaração de voto, poder reafirmar que o Partido Socialista se revê na forma como este assunto foi gerido e decidido por Vossa Excelência, Sra. Presidente, revê-se do ponto de vista do enquadramento regimental, revê-se do ponto de vista da leitura que foi feita da circunstância política em que era preciso tomar a decisão e revê-se também, tendo em consideração que, apesar da decisão ter sido por si tomada, foi ouvida a Conferência de Líderes, foi formada uma maioria mais que suficiente na Conferência de Líderes. Essa maioria é plural, não é só do partido que governa há 20 anos a região, foi uma maioria que se formou espontaneamente, juntando partidos que governam e partidos que não governam. E, portanto, por essa via fica absolutamente clara a forma como o processo decorreu, fica, depois deste debate, aos olhos e aos ouvidos dos açorianos, absolutamente líquido como é que as coisas se processaram e qual foi, no fundo, a verdadeira motivação do incidente que se procurou causar e que agora teve o seu episódio final. O Partido Socialista está, por isso, convicto daquilo que decidiu e votou e também está plenamente consciente de que a autonomia tem sido capaz de sobreviver aos gritos daqui de El Rei que o Sr. Deputado Paulo Estevão dá de mês a mês. Muito obrigado.
Vai. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, penso que também se tinha inscrito, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O CDS votou favoravelmente esta, embora, enfim, a destempo, este recurso do PPM, por considerar que ele faz todo o sentido e que a decisão da Sra. Presidente não tem qualquer fundamento, nem esteira política, nem esteira jurídica. E, portanto, foi uma decisão absolutamente política esta que a Sra. Presidente tomou. Aliás, o parecer até serve, enfim, paradoxalmente, para dar razão aos argumentos da oposição, que sempre dissemos que isto era uma decisão política da Sra. Presidente. E é preciso ficar bem vincado que não houve nenhuma votação na Conferência de Líderes. A Sra. Presidente chegou e disse, disseram. Eu posso acabar? Não interrompi a Vossa Excelência. E, portanto, não houve nenhuma votação na Conferência de Líderes. A Sra. Presidente entrou, e eu vou repetir, a Sra. Presidente entrou e disse: já falei convosco todos, já sei a opinião de cada um, e, portanto, não vale a pena estarmos aqui com grandes demoras, a minha decisão está tomada. E eu perguntei à Sra. Presidente, então, o que é que eu vim aqui fazer se a sua decisão está tomada? Isto foi absolutamente factual, absolutamente factual. E, portanto, jurou-se, eu disse mais, e, portanto, jurou-se a discussão a seguir. Mas aquilo que eu propus que se pusesse à votação não foi votado, nem foi votado sequer a decisão da Sra. Presidente. Pronto. E, portanto, não vou também, para respeitar o Parlamento e dignificar o Parlamento, alongar-me na minha discussão. Mas sempre direi à Sra. Presidente, se me permite, e com todo o respeito, que o artigo 6º da nossa orgânica refere-se aos órgãos de administração desta Casa, que é a Sra. Presidente, o Conselho Administrativo e a Mesa. Qualquer dia temos aqui a Sra. Secretária-Geral a tomar decisões políticas, porque é um órgão desta Casa. Mutatis mutandis, isto é como o parecer do deputado constitucionalista. Se a Sra. Presidente ser um órgão de administração pode tomar, invocar que é o órgão ao abrigo desse artigo, quer dizer que se aqui o douto constitucionalista vai dizer que a Secretária-Geral também é um órgão que preside ao Conselho Administrativo e que, portanto, também pode tomar decisões políticas. Sra. Presidente, eu acho que esse argumento não colhe e ainda o nosso estatuto é claro, a Constituição é clara e, portanto, a Presidente da Assembleia tem o seu papel de dignificar esta Casa, tem as suas competências próprias atribuídas para esta Casa, mas não é um órgão.
Sr. Deputado, pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Não vou, obviamente, repetir os argumentos já apresentados pelo Bloco de Esquerda para votar contra o recurso apresentado pelo PPM, mas queria esclarecer duas ou três coisas, aproveitando esta declaração de voto. A primeira é que, seguramente, e posso afirmá-lo sob compromisso de honra, o Bloco de Esquerda não é uma secção partidária do Partido Socialista. Nem aqui, nem em nenhum lado. E portanto está à vontade para concordar e discordar do Partido Socialista quando a isso o obrigue a sua opção ideológica e a sua opção política. E depois, não sendo uma secção partidária do Partido Socialista, somos um partido que é capaz de reconhecer coisas absolutamente chãs, absolutamente, enfim, tão reais e tão naturais, que são inegáveis. Primeira delas, ninguém é responsável pela data do calendário da morte do doutor Mário Soares. Segunda evidência chã, clara e simples, ninguém é responsável que no sábado se tenha posto uma urgência de decisão à Presidente desta Casa e ela se sinta obrigada a convocar uma reunião urgente no domingo, por uma razão simples, é que ao sábado segue-se o domingo. É uma coisa que não deu jeito nenhum. Não deu jeito nenhum, mas é assim que está no calendário. Somos também um partido capaz de reconhecer que não é responsabilidade de ninguém que haja uma norma regimental no nosso Parlamento que diz que nós temos 4 dias de plenário, uma vez por semana. Ponto final. Ponto final. Ora, ora, havendo a possibilidade de ter estes 4 dias, havendo a possibilidade de ter estes 4 dias e não apenas 2 ou 1,5, senhoras e senhores deputados, eu acho que a decisão óbvia, mais uma vez natural e chã, é decidir que adiando uma semana se tem um plenário na sua plena excelência e, portanto, em toda a sua plenitude. Esta normalidade a que o senhor deputado chama demagogia, esta normalidade é difícil de entender. O calendário é difícil de entender, que ao sábado segue o domingo, que as pessoas não escolhem o dia da morte, que o regimento é o que é e não pode ser alterado de um dia para o outro. Isto é tão natural que custa a muitos perceber. Mas é a vida, senhoras e senhores deputados. E a senhora Presidente decidiu, de acordo com a sua responsabilidade, e o Bloco de Esquerda sempre considerou desde o primeiro momento e continua a considerar, que decidiu muito bem. No dia em que a senhora Presidente e o Bloco de Esquerda considerar que a senhora decidiu muito mal, ou arbitrariamente, ou sem nenhum tipo de justificação plausível, nós aqui estaremos para lhe dizer, como é costume, assim à mesa e a todas as senhoras e senhores deputados, que não estamos de acordo com a senhora Presidente. Não é este o caso, por amor de Deus. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Está então encerrado o ponto 3 da nossa agenda.